E temos apresentado para você uma série especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com a ONU, há 13 mil pedaços de plástico em cada quilômetro quadrado do oceano. Esse é um dado grave, não é? Que mostra como muitos países têm sido displicentes quanto à preservação dos seus recursos marinhos. Por isso, uma das metas do objetivo é o objetivo 14 da Agenda 2030, aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos. Porque, é claro, as pessoas também são responsáveis, não é? O governo não pode fazer absolutamente tudo o tempo todo. Mas a Agenda 2030 prevê que até 2020, muito próximo, não é? Haja o fim de todas as práticas ilegais de pescaria que prejudicariam o ecossistema marinho, entre outros problemas que aqui nós vamos levantar. Sempre com a presença, nesta série especial, do professor Marcos Buqueride, coordenador do programa USP Cidades Globais do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem?
Tudo.
E um convidado sempre aqui conosco, hoje é o professor Alexander Turra, do Departamento de Oceanografia Biológica, do Instituto de Oceanografia da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aí com vocês, comentando esse assunto que é muito importante, né? Não só para quem estuda, mas para quem se beneficia direto e indiretamente dos oceanos.
Não tenha dúvida. E quantos dos nossos oceanos podem oferecer, né, professor?
Bom dia, Turra. Muito obrigado. Turra, essa questão do plástico é uma delas. É lógico que a gente gostaria de ouvir você falar sobre isso, né? A situação disso. Você recentemente coordenou uma escola aqui na USP com um grande grupo de pessoas do Brasil e do exterior, exatamente sobre o mar, né? Então, como isso se correlaciona com a sustentabilidade no mundo? O que você vê e o que, que você acha que nós podemos fazer para tentar tornar o mar mais sustentável?
É, Marcos, essa questão do lixo no mar, né, que dentro do qual predominam os itens plásticos, né, por uma razão lógica, né, os plásticos duram muito, né, e muitos deles flutuam e acabam se dispersando por aí. Então a gente vê os plásticos de uma forma muito evidente, né, eles chamam, eles saltam aos olhos. E isso faz com que a gente comece a tornar um pouco mais palpável para a população entender o que é essa agressão que ocorre nos oceanos, né? Então, a gente discute que o lixo no mar, especialmente os plásticos, né, eles são a ponta de um iceberg dos diferentes tipos de agressões, né, de poluentes, de alterações que a gente tem pelas nossas atividades, né, as atividades humanas causadas nos oceanos. Então, assim, a situação é bastante grave, né? O mundo está se mobilizando para isso. E atacar o lixo no mar pode até parecer uma coisa pequena, né, dentro desse todo. Mas eu creio que é uma estratégia importante, porque ele vai fazer com que o diálogo com a sociedade ocorra de uma forma um pouco mais lúcida. É muito mais fácil falar de lixo no mar do que de tributil estranho mudando o sexo de caramujos na costeira. Entendeu? Uhum. É uma forma mais fácil, embora as duas coisas estejam dentro do mesmo bolo, né? Da mesma temática. Então, acho que é bem estratégico a gente trabalhar o lixo no mar. Ele é fácil, de fácil entendimento, e ele pode ajudar a gente a puxar esse novelo, né? E fazer um movimento um pouco mais estruturado, forte, duradouro, para combater o problema da poluição dos oceanos.
Esse problema esse número, né, que a Roxane acabou de falar, né, de lixo por quilômetro, isso é no mar inteiro, Turra, ou isso está mais próximo à costa? Isso é uma pergunta. A outra pergunta, alguém pensa ou pode se tornar factível em alguns anos a gente criar uma indústria de plástico, vamos dizer, a partir dessa quantidade aparentemente gigantesca, né? Toneladas e toneladas de plástico que existe no mar.
Sim, sem dúvida, né? Essa quantidade de plástico tem locais chamados hotspots, né? Pontos de acúmulo, e esses pontos eles ocorrem em alguns locais específicos, né? Alguns desses pontos estão pertinho da costa, nas praias, ou mesmo afundado, né, no ambiente bentônico, no fundo do mar, né, mas próximos à costa. Já tem outras regiões, que são nos centros das bacias oceânicas, onde existe um fenômeno chamado giro oceânico, né?
Uhum.
É uma conjunção de ventos e correntes que aprisiona esse resíduo no meio das bacias oceânicas. E a gente está falando de centenas de quilômetros. O pessoal muitas vezes chama isso de ilha, né? Existe uma ilha de lixo. Na verdade, não é uma ilha, é como se fosse uma grande sopa, né? Com vários pedaços, maiores ou menores, entremeados ali. Então, assim, existem sim esses locais de acúmulo e eles são bastante já mapeados, né? A gente sabe onde eles estão. E aí o que acontece? Tem toda a questão de que a gente discute de o que fazer com esse lixo que já está no mar. Uma das formas é retirar. Uhum. Né? E aí se discute coisas relacionadas à viabilidade econômica, o que fazer com isso. Então já tem algumas iniciativas, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né, que visam, a partir de rede de pesca coletada, né, rede de pesca perdida no mar, né, ao ser coletada, se transformar em utensílios, sei lá, porta-crachá, né, pentes, tem alguns exemplos assim, né, itens que seriam um pouco mais de uso mais duradouro.
A reciclagem mesmo, Brasil, que a gente conhece já, né?
No sul do Brasil também tem algumas iniciativas.
Uhum.
O problema é que, filosoficamente, ou idealmente pensando, esse tipo de iniciativa deveria, por princípio, não ter futuro, né? Porque, assim, a ideia é que a gente não tenha mais plástico no mar.
A ideia...
Então eles não teriam matéria-prima para fazer, entendeu?
A Roxane está me mostrando aqui que são 25...
A parcela do Brasil nessa brincadeira toda, oceano, são 25 milhões de toneladas de lixo por ano. Essa é a estimativa de um estudo internacional, né? E o Brasil colaboraria, professores, com 2 milhões. 2 milhões. Ou seja, nós temos uma costa muito grande. Quer dizer, esse lixo todo a gente pode considerar, tá, em função, né, do mar. Ele volta para a praia, né? Isso vem tudo para cá.
Uma parte sim,
aí eu gostaria que o senhor explicasse. Uhum. E buscar entender como é que a gente também pode fazer isso aqui no Brasil.
Então,
tratar esse material,
aqui,
né?
Só um comentário, quer dizer, a gente fala muito aqui dos objetivos do desenvolvimento sustentável interagindo entre e a gente vê que o Brasil tem uma tecnologia de produzir plástico, por exemplo, a partir de cana-de-açúcar, né? Poderia, em parte, pelo menos, começar, que é biodegradável, né? E poderia, em parte, ajudar a não colocar mais plástico. Com isso, se a gente tivesse um processo de retirada desse plástico que já está aí, começasse a evitar que o plástico fosse parar, num dado prazo aí que precisaria ser calculado, a gente resolveria o problema, né?
A questão é bem complexa, né? O Brasil, nesse estudo aí de 2015, ele está na 16ª posição, uma estimativa, né?
Uhum.
Baseada em quantidade de consumo de plástico e quantidade e a porcentagem de má gestão do lixo, né?
Uhum.
Então, Gina Jambeck, colaboradores em 2015, fez essa estimativa e o Brasil está em 16º. Isso significa que o Brasil não é o grande produtor, né? Os grandes produtores de lixo no mar estão lá no Sudeste Asiático, mas ele já se destaca como um país que tem uma população muito grande, que consome muitas embalagens e gerencia muito mal. Então, o que o Brasil tem que fazer? Ele tem que fazer um plano para combater isso. Isso está sendo feito agora, né? O Brasil lançou esse ano, né, um plano nacional de combate ao lixo no mar, lançou o movimento, uma consulta pública, ela já está no ar, né, no Ministério do Meio Ambiente, as pessoas podem acessar o questionário, o formulário para contribuir, e ele pretende ser lançado dia 8 de junho de 2019, que é o Dia dos Oceanos. E a ideia é que esse plano ele consiga congregar a complexidade que existe no combate a esse problema. Não é uma coisa simples.
As pessoas podem, então, entrar no site do Ministério de Meio Ambiente, né, no MMA, e lá podem contribuir com ideias, é isso? E vocês estão trabalhando...
sistematizando essas ideias.
No sentido de colocar essas ideias todas em conjunto e lá em junho lançarem um plano, é isso?
Oficialmente é o nome o quê? Plano?
Plano de Ação Nacional para Combate ao Lixo no Mar.
Ao lixo no mar, muito bacana. Quer dizer, as pessoas podem contribuir. Você pode dar uma palhinha pra gente desse plano?
Com certeza. E já dizendo que o Estado de São Paulo iniciou um processo para criar um plano estadual de combate ao lixo no mar, num documento lançado agora no dia 6 de dezembro. Uhum. Né? Então, assim, há movimentos muito interessantes e consistentes, né, que não se baseiam nas pirotecnias que a gente tem visto por aí, de banimento de canudo, né, como uma cortina de fumaça para desviar a atenção do principal problema, que é a falta de gestão, né, a má gestão.
Exato. Do né? Eu mas, costumo enfim, dizer, o problema não é o canudo, o problema o problema é bem maior.
Eu escrevi,
né?
eu escrevi um texto essa semana, né, falando sobre a guerra dos canudos, né, e a guerra contra os canudos, e parece que tem alguns paralelos entre eles. Mas enfim, o fato é que o Plano Nacional, ele tem a estratégia dele é ser um plano estratégico no primeiro momento e não operacional no ponto de vista de ações muito detalhadas, né? Metas muito precisas, né? Eu não tenho certeza ainda se a gente vai chegar ao ponto, pela maturidade da discussão, de ter metas numéricas claras, entende? Mas o fato é que a gente vai ter um documento muito, muito bem amarrado, muito bem concatenado, que vai abordar as fontes terrestres, né? E as fontes marinhas, né? As fontes baseadas em atividades no mar. A principal delas, no mar, se resume à pesca e à aquicultura, né? Ao cultivo de organismos. Por quê? Porque muito desses petrechos utilizados, eles são perdidos, né? Ou abandonados, né? E lá, no caso das redes de pesca ou das armadilhas para pegar lagosta, por exemplo, elas continuam caçando, elas continuam pescando, sem ninguém se aproveitar, né? Isso chama pesca fantasma. E aí há um esforço muito grande de se retirar esses petrechos perdidos. Há uma estimativa nos Estados Unidos, na Baía lá de Chesapeake, que mostra que o prejuízo causado pelos covos, né, pelas armadilhas perdidas, é em torno de 20%. Né? Então, assim, isso inclusive paga
outro problemão, hein?
De retirada dessas armadilhas. Né?
20%? É uma coisa muito... 20% de quê? Da pesca?
Do faturamento.
Né? Do faturamento, tá. 20% do faturamento.
Então é muito triste. Porém, a gente está falando, quando a gente fala de itens grandes, a gente inclusive está falando de possibilidade de monitoramento desses itens via satélite, né? Mas esse não é o grande problema. O grande problema são os microplásticos, né? As micropartículas que são formadas a partir da degradação dessas grandes partículas, né? E aí... tirar isso do mar é praticamente impossível, né?
Exato.
Então é bem complicado. Por isso que a gente tem que evitar que essas grandes, né, que os itens cheguem no mar. E aí que é um grande problema, né? Porque eu estava falando dessa cortina de fumaça, né? Na verdade, sexta-feira a gente estava aqui na USP discutindo umas coisas com base nas informações lá da Rocinha, no Rio, né? E da praia de São Conrado. E eu vi umas fotos muito, muito marcantes, assim, que mostravam a conexão da terra com o mar, né? E, na verdade, a gente trata esse assunto do lixo no mar de uma forma muito elitista, né? Ou seja, a gente que vai no mar, chega no mar, mergulhando e vê um monte de sacola.
Você não quer ver a praia suja.
Pois é, mas na verdade...
E não pensa no mar em si, né?
Um grito de socorro para mim, assim, claro, eu gosto do mar, né? Se a gente gosta, obviamente, né? A gente não quer ver o mar poluído. Mas o grito de socorro tá para trás. O grito de socorro tá na geração, porque esse lixo é gerado em regiões onde você tem ocupação, baixa renda, pessoas morando num local sem dignidade, né?
O que você está dizendo é que a conexão, existe uma conexão direta
estrutural
com a questão da pobreza, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, só salientar aqui para o ouvinte, né, que mais uma vez, aqui da segunda vez já pelo menos, a gente vê a questão
conexão
da relação com a energia,
temas, claro.
Né, e a conexão com a gestão, como você colocou, etc. Então, na realidade, é tudo trabalha em rede, né? Tudo trabalha de forma sistêmica, né?
Não, e nesse caso, né, assim, eu falo isso porque as pessoas têm que entender, porque eu tô voltando ao canudo, né? Às vezes eu sinto até mal de ver um esforço tão grande sendo jogado, né? Sendo focado no canudo ou na sacola, né? Sendo que você tem essas coisas muito, muito estruturantes que os governos locais fogem, né? Eles não estão necessariamente investindo a mesma quantidade de energia no controle da ocupação irregular, em ações que vão fazer com que as populações vivam em locais mais seguros, mais dignos. E aí que está a razão. Se você pensar como que uma sacola chega no mar aqui no Brasil, né, uma sacola plástica, ela chega cheia de lixo, um nozinho em cima. Ela não chega voando necessariamente. Então, se você vai no supermercado... E aí você paga a sacola ou tem que comprar um saco de lixo, esse saco de lixo é plástico. E ele vai parar no mar do mesmo jeito, percebe? Porque a raiz Ross está muito associada a esse sistema, né? E com isso a gente tem aí, então, formas de inovar, né? Uma delas pode ser o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis de verdade, uhum. Não os que são chamados de biodegradáveis hoje, os oxibiodegradáveis. Uhum. Esses aí só somem da nossa vista mais rapidamente, eles tá. Não são aconselháveis, né? Tá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No caso do plástico verde que você mencionou, uhum. Esse plástico, na verdade, ele é um plástico feito de cana e ele produz o polietileno, uhum. Como qualquer polietileno. Então ele é verde na origem porque ele não usa combustível fóssil, ele usa...
Mas não é biodegradável, então.
E ele não é biodegradável.
Tá. Então não vale o que eu falei.
Não
adianta.
Não vai. Não, para lixo ele, no mar...
Para o mar não vale.
Para lixo no mar, não. Para emissões de carbono, sim. Aí faz todo sentido.
Sim, porque você não tira do subsolo, mas... Então, isso, nós temos que desenhar outros tipos de plástico. Já existe, né? Outros tipos isso. de já. Embalagens, vamos dizer, né? É. Que fossem, de fato, biodegradáveis, né?
É. Mas aí tem um pressuposto esquisito, né? Porque assim, se a gente está fazendo uma embalagem reciclável, a gente já pressupõe que ela vai parar no ambiente, uhum. que é uma coisa complicada, né?
Uhum.
Então, assim, ou seja, vai parar no ambiente, então, se parar no ambiente, e daí talvez a gente tome uma, tire o pé do acelerador para fazer gestão de resíduos no Brasil. Isso é complicado, né? E aí muitas coisas têm que ser desamarradas, né? Tem um negócio chamado Acordo Setorial das Embalagens, ligado ao Plano Nacional de resíduos sólidos, né? E pensando na lógica da logística reversa. Uhum. Então, é uma discussão que está um pouco amarrada, né? Um pouco truncada, e ela não está fluindo, né? Esse é um ponto crítico que junta as duas coisas, né?
Quer dizer que, na sua opinião, a gente deveria ir lá na origem. Quer dizer, se nós fôssemos na origem e não deixássemos o plástico ir para o mar, tudo bem que nós vamos ficar com um problema ainda, então, de todo esse material.
Tem que mudar o sistema. O sistema de produção, o sistema de embalar, tem que mudar o sistema.
Então, né? aí é sustentabilidade realmente na sua forma mais integrada, né?
Não tratar depois a porcaria toda que a gente produz, essa é que é a grande verdade,
exato.
Né?
É, porque essa externalidade, Roxane, usando um termo um pouquinho mais técnico, né? Quando o plástico está no mar, o lixo está no mar, ele se torna uma externalidade, né? E essa externalidade é difícil de ser internalizada em termos de prejuízos ambientais.
Explica aí o que é externalidade para o ouvinte, porque às vezes...
Externalidade é uma atividade, né? A consequência de uma atividade que você faz e você democratiza, né? O prejuízo que ela causa.
Exato.
Então você tem um lucro, né? Uhum. Ou seja, a sociedade como um todo tem um lucro, mas ela joga no mar, né? De uma forma não intencional, mas acaba indo. E esse lixo no mar vai ter prejuízo, né? Vai trazer prejuízo. Vai
poluir em conjunto para que todos ganhem um pouquinho, mas que no fim todos percam bastante.
É, exatamente. Por aí. Muito
por
bem.
Isso que a gente tem que fechar as torneiras, né? Essas torneiras que fazem lixo no mar, né? Porque a gente não aceita nada menos do que os mares. O melhor. Esse é o mote que a gente tem que levar para frente.
Muito exato. Bem. Tá aí, portanto, damos conta de mais um objetivo nesta longa série que estamos realizando aqui, apresentando para o nosso ouvinte, discutindo item por item dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, o nosso convidado, professor Alexander Turra, do Departamento de Oceanografia Biológica, aqui da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um grande abraço e parabéns pela série.
Turra, muito obrigado por ter participado. É uma pena que a gente não tenha umas 2 horas para conversar com você. O mar é muito grande, né, Roxane?
Mereceria, é verdade, eu vou reservar esse espaço para o mar.
Mereceria um espaço proporcional ao seu
sem
tamanho,
dúvida.
Né? E ao tamanho do problema, né?
Mas eu
acho que vale a pena voltar. A gente acabou não falando tanto dos efeitos sobre a vida, mas falamos de algo que é muito importante.
Que é muito urgente.
Salientando, eu gostaria só de finalizar salientando a questão da parte sistêmica disso tudo. Quer dizer, como o Turra falou, nós temos que desligar a torneirinha que joga todo esse material no mar, que fica lá armazenado, né? Essa é a essência da visão de sistemas e a essência do que está por trás, né? Que estava lá no relatório do Clube de Roma, da Dana Meadows, em 1966,
era mesmo.
A questão da visão sistêmica. Foi isso que gerou toda essa visão que nós estamos tendo hoje.
Muito
Turra,
bacana.
Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez.
Obrigado, Marco.
Roxane.
E conversaremos Estamos oportunamente, aí. Viu, Turra, sobre esse plano nacional de ação de combate ao lixo do mar mais para frente, quando ele for lançado efetivamente. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.